No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Boa noite! Segunda-feira, 9 de março de 2026, 18 horas, está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Bruno Mendes e Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O melhor da rodada.
E não poderia ser nada além do Flamengo. Você conferiu ontem aqui nas ondas da Rádio Nacional todas as emoções da grande final do Cariocão com transmissão direto do Maracanã. O Fla superou o Fluminense nas penalidades e conquistou o 7º tricampeonato estadual da sua história. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da grande final aqui no Mundo da Bola. Salve, Rafa!
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo empatou de 0-0 com o Fluminense no tempo normal e venceu nos pênaltis por 5-4 no Maracanã e levou o tricampeonato estadual. Logo após o jogo, o técnico Leonardo Jardim falou sobre o título na partida de estreia.
Eu tive a colaboração muito grande de todo o staff do Flamengo residente e também a atitude dos jogadores. Estiveram totalmente ligados e abertos para estes 4 dias de trabalho com a boa atitude e empenho. Bem, com certeza que nós utilizamos muito daquilo que o Filipe tinha realizado. Neste jogo, pessoalmente, eu procurei que nós conseguíssemos anular melhor o Fluminense do que tinha sido nos últimos 2 jogos, principalmente o último jogo do campeonato do ano 2025 e o primeiro do Carioca, porque onde o Fluminense conseguiu chutes ao gol muito mais do que hoje. Hoje consegui um chute ao gol. Fomos mais consistentes no processo defensivo. No processo ofensivo tivemos ainda algumas dificuldades, principalmente decisão, mas em termos comportamentais estou feliz com a equipa. Jogar ao Flamengo também é jogar com atitude, com empenho, e foi isso que aconteceu.
Leonardo Jardim comentou sobre a importância da vitória para a continuação do trabalho no clube.
Quem trabalha no Flamengo tem que jogar para ganhar e com certeza que quem perde desvaloriza, quem ganha valoriza. E ganhar um Carioca, ser treino no Carioca, a possibilidade de ganhar o 4º para o próximo ano, que acho que nunca aconteceu na história, é sempre fundamental. Foi um passo em relação ao Carioca, mas com certeza que não vamos nos iludir. Temos um percurso ainda pela frente e queremos continuar a trabalhar mais e melhor e organizar uma equipa competente como foi aquela do ano passado.
O treinador ainda falou sobre o retorno da concentração antes dos jogos, prática que não vinha acontecendo com Filipe Luís.
Claro, pelo facto de estarmos a começar e a necessidade de ter de jogos de 3 em 3 dias, eu falei com os atletas que pretendia nesta fase inicial estarmos concentrados, estarmos juntos, porque há muita coisa que é necessário eu conhecer o grupo e o grupo também me conhecer, definir algumas estratégias também e alguns pormenores. É diferente ter uma equipa rodada como estava na situação do Filipe, onde toda a gente já conhecia a estratégia, conhecia os conteúdos do treino. Por isso eu pedi, os jogadores com certeza que aderiram e neste momento estamos a concentrar nestes dias, principalmente nesta série de 3 em 3 dias.
Pelo lado do Fluminense, o técnico Luiz Ubeldia analisou a decisão.
El análisis fue un partido muy muy parejo, muy disputado, típico de final. No hubo prácticamente diferencia entre los dos equipos. Un poco lo que nos imaginábamos, porque Sabemos que este tipo de partido es así. Y después, con respecto a la definición por penales, la elección es acorde a lo que vamos viendo en la semana, al perfil de jugadores que tenemos dentro de la cancha. Cuando elegís a uno, se pregunta ¿y por qué no el otro? Y bueno, son cosas normales. Las decisiones son decisiones y bueno, estuvo cerrado inclusive en los penales. Creo que hicimos todo lo que teníamos como para poder competir al máximo. Y bueno, no alcanzó.
Esse foi o 40º título de campeonato carioca conquistado pelo Flamengo. Forte abraço!
Valeu, Rafa Monteiro, para falar desse tricampeonato do Flamengo. Eu tenho a Brenda e o Brunão. Vou começar aqui pela Brenda. Brenda, esse título do Flamengo já deu para notar um Flamengo diferente do Leonardo Jardim, que com o jogo já foi campeão, eficiência máxima, hein, Brenda?
Fala, Rodrigo, boa noite para você, boa noite, Bruno Mendes e todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu acho que ainda é muito cedo, né, um jogo muito cedo ali para ter as características do Leonardo Jardim impressas nesse time. Acho que é um Flamengo que ainda tem muito do Felipe Luiz, mas ainda assim, sobretudo, na verdade, um Flamengo que tem muita qualidade técnica, mas isso aí é chovendo molhado, todo mundo sabe que é um elenco muito forte. Porém, uma decisão super parelho, o Fluminense que vem conseguido aí ter mais protagonismo, principalmente na final do Campeonato Carioca, né? É um dos times que vem fazendo finais regulares, basicamente, contra o Flamengo. E um jogo que foi decidido ali nos pênaltis. Agora, eu acho que ainda tá muito cedo para falar de características de Leonardo Jardim nesse Flamengo. Que bom que venceu, né? Que bom para ele que venceu, porque eu acho que se perde, poderia ser instaurada uma crise ainda maior no Flamengo. Então, acho que esse título consegue dar um pouquinho mais de tranquilidade para esse início de trabalho do Leonardo Jardim.
Ô, Brunão, ainda é cedo, mas esse título para um Flamengo que vinha de 2 vice-campeonatos foi super importante, hein?
É isso aí, RR. Muito boa noite para você, para nossa querida Brenda Bau, para todos os nossos ouvintes. Dá uma acalmada, né, no ambiente. O ambiente estava conturbado. Você perde 2 títulos da Supercopa e também da Recopa Sul-Americana. O Flamengo não voltou bem. Alguns jogadores abaixo da crítica. O Felipe Luiz sendo muito criticado, alguns jogadores cobrados. O presidente tomando algumas decisões contrárias à antiga comissão técnica, e o clima estava todo conturbado em virtude disso. Você ganhar um título, apesar do Flamengo não ter jogado bem, nem o Fluminense, um jogo terrível, mas ganhar um título sempre acalma os ânimos, né, Rê?
Com certeza. E o São Paulo anunciou a demissão do técnico Hernán Crespo em nota oficial divulgada hoje à tarde no site e nas redes sociais do Tricolor Paulista. Os auxiliares Juan Branda e Vitor Lopes, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paes e o preparador de goleiros Gustavo Nepote também deixam o Tricolor Paulista. A segunda passagem de Crespo pelo São Paulo começou no ano passado em meio à luta contra o rebaixamento do Brasileirão. Desde julho de 2025, o argentino dirigiu a equipe em 46 jogos, com 21 vitórias, 7 empates e 18 derrotas. Hernán Crespo deixa o São Paulo com 10 pontos e em segundo lugar na classificação do Brasileirão deste ano, após 4 jogos disputados. Brunão, parecia que o Crespo tinha suportado a pressão pior, aquela confusão toda de impeachment do presidente, estava até no segundo lugar, claro que o Brasileirão só está começando, mas eu fiquei um pouco surpreendido com essa demissão, hein, Brunão?
Me surpreendeu também, mas vendo a declaração do Alisson hoje, jogador que chega ao Fluminense, dizendo que caráter não se compra, enfim, tinha alguma pinimba dentro do vestiário do São Paulo. E os dirigentes, da mesma forma que o presidente do Flamengo viu algum problema com o Felipe Luiz, o Muricy já tinha saído, ele viu algum problema, detectou algum problema do Crespo com o grupo, apesar de estar fazendo uma boa campanha. Ele disse que o time ia brigar para não cair esse ano, e a campanha está sendo extremamente ao contrário daquilo que o Crespo falou. Enfim, não vou dizer que também não fui surpreendido, não, pela decisão da diretoria do São Paulo, Rodrigão.
Esse mundo do futebol é muito dinâmico, né? A gente viu o Felipe Luiz com goleada sendo demitida, claro que tinha um outro contexto. Agora, Brenda, O Rafinha assumiu lá o lugar do Muricy como diretor técnico. Será que já é dedo do Rafinha nessa? Com certeza tem uma participação dele.
É, eu acho que sim, né, Rodrigo? Principalmente no momento em que ninguém esperava, né? O momento que o São Paulo estava conseguindo desempenhar bem, principalmente nesse início de campeonato brasileiro. Fica aí uma escolha, né? Uma decisão, na verdade, muito interna. Fica difícil, né, pra gente que tá de fora entender quais foram os reais motivos, mas com certeza essa decisão passou ali pelo crivo de muita gente, né? E o Rafinha, hoje, como diretor de futebol, pode com certeza ter tido ali um percentual importante para essa decisão tomada.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Equipe brasileira de badminton ganha 3 medalhas no Internacional de Portugal. Juliana Viana se destacou no simples, conquistando a medalha de ouro ao vencer a dinamarquesa Frederik Ostergaard pelo placar de 2-1. As outras 2 medalhas foram nas duplas. Fabrício Farias participou na dupla mista, jogando com Jaqueline Lima, ficando com bronze. E na dupla masculina formou com Davi Silva, conquistando também a medalha de bronze. Vôlei Renata Campinas vence a Copa Brasil 2026. A equipe de Campinas enfrentou o Sada Cruzeiro na final, vencendo por 3-1. O jogo foi no ginásio Moringão, na cidade de Londrina, no Paraná, onde foram disputadas as partidas das fases finais da competição. Quem se destacou na partida foi o levantador do Campinas, Bruninho. Ele recebeu o troféu Viva Vôlei. E o melhor jogador, o MVP, foi o ponteiro passador Adriano. Ele marcou 17 pontos e fechou a partida com um ace.
E falando de tênis, o brasileiro João Fonseca derrotou o estadunidense Tommy Paul, número 24 do ranking, por 2-0, parciais de 6-2 e 6-3, e avançou para as oitavas de final do Master 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. João Fonseca enfrenta o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo amanhã, ainda em horário a ser definido, naquele que já pode ser considerado o maior desafio da carreira de João Fonseca até o momento. E voltando a falar das finais dos principais estaduais do país, o Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0, gol marcado por Caio Jorge, e conquistou o título do Campeonato Mineiro. No entanto, o que era para ser uma grande festa no Mineirão, acabou dando lugar a uma briga generalizada a poucos segundos do final da partida. Ao todo, o clássico terminou com 23 jogadores expulsos, um recorde no futebol brasileiro. Tudo começou depois de um choque de Christian e Everson, o goleiro, que não gostou ali do empurrão do adversário, chegou a sentar com os dois joelhos em cima do Christian, e aí virou uma briga generalizada, e logo depois da partida, o atacante Hulk pediu desculpas por toda essa confusão.
No início da confusão, eu saí do meio de campo tentando apartar, tirando ali o Jesse e alguns jogadores deles, né? E quando eu achei que estava mais tranquilo, o Lucas Romero acabou dando um soco no Lianco por trás. Então eu acabei tendo uma reação que foi automática. Então fui defender meu companheiro e depois acabou até um atleta do Cruzeiro me deu um soco por trás, onde eu estava tentando apaziguar, mas enfim. É difícil você entender quem que está separando, é difícil você entender em quem bateu ou não, mas assim, não tenho que ficar conversando agora, é só pedir desculpa, principalmente para as crianças e os adolescentes que se espelham na gente. A gente não pode dar esse tipo de como é que a gente pode dizer, de exemplo, né, de mau exemplo, né? A gente não pode dar esse tipo de mau exemplo para... Porque, querendo ou não, somos ídolos, somos espelho e, infelizmente, fica uma cena lamentável.
É verdade, Hulk. Não foi cena de super-herói, lamentável, realmente. E depois de socos, chutes dados, eu acho que as desculpas soaram tímidas, hein, Brenda?
Pois é, R.R. Eu acho que ali dentro de campo a gente sabe que os ânimos eles se exaltam, mas para além disso, os jogadores de futebol eles precisam mais que tudo ter ali uma inteligência emocional para saber perder, para saber ganhar, para saber ouvir provocação, para saber entender os momentos que acontecem ali dentro de campo, né? Agora, a principal questão para mim é que foi um jogo em que volta a ter torcida mista no Mineirão, um jogo, né, um duelo entre duas equipes gigantes de Minas Gerais que não tinha essa torcida mista há muito tempo. Então retorna a torcida mista ao estádio e aí a briga acontece dentro de campo, uma briga completamente generalizada. E aí eu acho que muitas vezes, quando o torcedor vê que dentro de campo os próprios jogadores estão desequilibrados, eles chancelam para que a violência aconteça também fora das quatro linhas. Então isso é realmente muito perigoso, porque autoriza a violência dentro do futebol, que a gente sabe que já é um ambiente completamente violento, e muitas vezes aí as torcidas, né, acabam perdendo a mão. Dessa vez a gente viu os jogadores perdendo a mão. Então é uma coisa que a gente tem sim que tá falando, os jogadores precisam se reeducar quanto a isso. Claro que no momento ali da agitação é difícil, mas cara, é o que o Hulk falou, somos exemplos para quem tá acompanhando, somos ídolos e tem gente que se espelha neles, né, nos jogadores de futebol. Então esse cuidado ele precisa ser redobrado e sim, respondendo diretamente a sua pergunta, acho que esse pedido de desculpas realmente foi muito fraco diante de tudo que aconteceu.
É verdade, Brunão. A gente fala tanto de profissionalismo, né? E realmente esses jogadores de Cruzeiro e Atlético são elite dos jogadores, né? É minoria, bem minoria, não chega nem a 5% de atletas muito bem pagos, milionários a maioria deles, e fazendo esse papelão dentro de campo, Bruno. Será que vai ter punição ou parece que juridicamente não tem muito como puni-los além dos jogos no próximo Campeonato Mineiro?
Mas se por acaso eles estiverem lá disputando o Campeonato Mineiro. Foi vergonhoso, tô com a Brenda em gênero, número e grau. É um fato lamentável. Logo quando as autoridades decidem fazer torcida dividida, a volta da torcida, que é super importante, a gente vê como é que é no Rio de Janeiro, que nunca parou e é uma alegria, porque vai pai e filho, um torce pro Flamengo, outro pro Fluminense, outro pro Vasco, Botafogo, tá todo mundo junto no mesmo setor. Quando se tem essa liberação depois de muito tempo, os caras aprontam essa pataquada dentro de campo. Foi algo terrível e desprezível, posso dizer assim, porque você não pode usar o esporte como uma arma de luta. Se o cara quiser fazer luta, entra numa academia de MMA, vai despejar o nervosismo dele num saco de boxe, mas dentro de campo é uma coisa terrível, RR.
É verdade. E o Fortaleza se sagrou campeão cearense ao vencer o rival Ceará na disputa por pênaltis por 5-4 após empate em 1-1 no tempo normal. E o grande herói do Leão do Pici foi o goleiro Breno, que defendeu a cobrança de Luan Alano e viu os companheiros de equipe converterem todas as penalidades. Após a partida, o técnico Thiago Carpini comemorou a conquista e reforçou a confiança do elenco tricolor numa temporada cheia de desafios.
É justamente por isso que a gente acredita na continuidade do trabalho, que você começa a conhecer melhor os atletas, a entender melhor o que você tem em mãos e de que maneira a gente pode, de repente, mudar um jogo numa mexida e tirar o melhor de cada atleta. Então, isso tem sido fundamental. Esse título, eu acho que lava um pouquinho a alma do torcedor, que sofreu muito ano passado com o rebaixamento e eu disse em vários momentos que o torcedor estava muito magoado. Acho que essa reconexão clube-torcida é muito importante. Um time do tamanho do Fortaleza, uma torcida do tamanho dessa, não pode estar distante, tem que nos apoiar, tem que nos incentivar, porque eles são fundamentais nessa nossa reconstrução. E sem dúvida, começar com o título, a gente ganha um pouco mais de paciência por parte de todos, né?
Com certeza, nada como começar um trabalho com um título. O Carpini que estava relativizando o estadual, mas evitou o tricearense, né, Brunão? Do Ceará,
exatamente.
Aliás.
Ele tava... ganhou importância, né? Quando se torna a última coisa, igual o Flamengo, o estadual não tinha importância, começou a jogar com sub-20. E aí, de repente, foi perdendo um, perdendo o outro, ganha importância. E ganhou importância à medida que o Fortaleza viu que estava crescendo e evitou que o seu maior rival conquistasse mais um título. Parabéns ao Carpini, que sempre faz bons trabalhos. Vamos ver se ele continua nessa jornada aí à frente do Fortaleza.
Ô, Brenda, será que o Leão do Pici e o próprio Vozão, né, foram os dois clubes rebaixados no ano passado, tem condições de voltar para a elite do futebol?
Olha, eu acho que a Série B, ela fica cada vez mais competitiva, né, Rodrigo? A gente vê isso durante as temporadas, mas eu acho que são dois elencos que fizeram uma final muito interessante, duas equipes que têm, né, um histórico forte, torcidas apaixonadas, eu acho que isso também faz a diferença. Então, eu acredito que sim, os dois times podem voltar aí para a elite do futebol brasileiro na temporada que vem e tem tudo para fazer uma excelente Série B esse ano também.
E vamos com mais um...
Momento Estádio.
A seleção brasileira de Taekwondo encerrou a sua participação na categoria sênior do Aberto dos Estados Unidos com um total de 10 medalhas conquistadas. Foram 3 de ouro com Gabriel Ramos até 63 quilos, Henrique Marques até 80 e Nívia Barros até 53 quilos. Uma de prata e 6 de bronze. O Brasil esteve presente no pódio em diversas categorias no fim de semana. Falando de Jogos Paralímpicos de Inverno, Christian Ribeira estreia amanhã em Milão Cortina na disputa no sprint do Paraski Cross Country. Christian é o atual campeão mundial na prova do sprint e foi campeão geral da Copa do Mundo no ano passado. Será que vem mais medalha por aí? E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina encerrou a primeira data FIFA do ano com derrota por 1 a 0 para o México. A partida foi disputada no último sábado no estádio Ciudad de los Deportes, na cidade do México, diante de quase 25 mil torcedores. O gol mexicano foi marcado aos 30 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio. Greta subiu mais que a defesa brasileira e fez de cabeça. O Brasil encerra a primeira data FIFA do ano com uma vitória 5-2 sobre a Costa Rica e duas derrotas, 2-1 para a Venezuela e a derrota para o México. A equipe de Arthur Elias marcou 6 gols e sofreu 5 nas 3 partidas disputadas na América Central. Brenda Balbi, uma data FIFA para se esquecer, ou não?
Uma data FIFA muito abaixo do rendimento que a gente estava acostumado a ver com essa seleção brasileira, né? Uma seleção que tem um treinador que não tem medo de arriscar, que é ousado, que testa realmente variações de jogo, que testa todas as jogadoras que leva para todas as datas FIFA. Isso é importante da gente dizer. Mas agora, o desempenho realmente foi muito aquém, né? Principalmente no jogo ali contra a Venezuela, um Brasil muito abaixo, foi rendido durante quase toda a partida. Nesse contra o México, o Brasil teve até a oportunidade de abrir o placar, de marcar gols, mas não foi eficiente. Então, de fato, um jogo ali mais equilibrado, mas uma data FIFA para com certeza o Arthur Elias e sua comissão técnica ficar de olho, né? É um aviso aí para as próximas datas FIFA, mas também não tem nada perdido, não desandou. Claro, foi abaixo, agora tem pontos a serem melhorados para as próximas datas FIFA.
Ô Brunão, alerta amarelo para o Arthur Elias?
É um alerta, ele é bom técnico, o time é bom, mas como a Brenda falou, para se esquecer, o Arthur Elias já tinha dito que o jogo contra a Venezuela tinha sido o pior sobre o pior jogo da seleção desde quando ele tinha assumido a seleção brasileira. Vem uma Copa do Mundo aí, claro que o Brasil vai ser cobrado, a gente sabe como é que o brasileiro pode até não estar ligando agora, mas quando chegar aqui e jogar no nosso país, o brasileiro vai cobrar da seleção brasileira. Foram 2 jogos realmente muito ruins da seleção, o da Venezuela bem pior, mas foram 2 jogos ruins para esquecer essa data FIFA, RR.
A convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a França e Croácia está marcada para o dia 16, também conhecida como a próxima segunda, na sede da CBF no Rio de Janeiro. E alguns nomes da pré-lista divulgada por Carlo Ancelotti já começaram a aparecer. Caso do atacante Rayan, ex-Vasco, aí atualmente no Bournemouth da Inglaterra, do lateral Kaique Bruno, do Cruzeiro, e do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, e de Neymar, do Santos. Por conta da proximidade da convocação, o treinador da seleção brasileira, o Ancelotti, e o coordenador de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, vão acompanhar a partida entre Santos e Mirassol, válido pela 5ª rodada do Brasileirão. No entanto, Neymar não foi relacionado para o confronto, olha só, por conta de desgaste muscular. Apesar da ausência do camisa 10, a CBF decidiu manter a viagem para o interior paulista, Brunão, agora que parecia que o Neymar poderia ganhar uma nova chance, é poupado por conta de desgaste muscular. Tá difícil a vida do menino Ney, de 34 anos, hein, Brunão?
Tá difícil. A gente até torce pra que ele vá, mas tá desse jeito aí, não tem nem desculpa pra chamar o Neymar. Ele não tem jogado, não tá atuando. A todo momento se machuca, novamente, com a constante na carreira dele. Aí realmente fica complicado. Só notícia de última hora, RR. O Roger Machado é o novo técnico do São Paulo.
Opa, boa aí o Roger Machado, que o último trabalho dele foi no Inter, né, Brunão?
Isso, foi no Inter e não deixou saudade, quase caiu, né?
Não deixou saudade.
Vou pra... Mas fez um início até interessante. Sim, prometeu muita coisa no Internacional, inclusive no momento que o Inter tava super mal das pernas, o Roger conseguiu dar uma ajeitada ali na casa, mas realmente o final foi triste.
É verdade. Ô Brenda, falando dessa pré-lista, né, que são cerca de 52 nomes, né, no final, a lista final vão ter 26. O Rayan... É uma surpresa para você ou ele, pelo que fez no Vasco e está fazendo na Europa agora, vale ser lembrado?
Olha, não é uma surpresa justamente por esses pontos, né? Pelo que fez no Vasco e pelo que tem feito no Bournemouth, um time que estava ali... Na parte de baixo da tabela, né? Então, um jogador que chega já assumindo completamente o protagonismo, um jogador muito jovem, tem muito ainda, né, pra trabalhar, pra ser lapidado, mas a gente já consegue ver um grande talento, né? Um jogador que tem muita força física, um cara decisivo. Então, acho super interessante ter o Rayan nessa pré-lista aí, RR.
Ô, Brunão, ainda sobre essa pré-lista, rapidamente, Léo Pereira, o Léo Ortiz parece que dançou, né? Mas o Léo Pereira aparece. Será que tem chance pro Léo Pereira nessa seleção do Ancelotti?
Acho difícil, mas ele fez um grande 2025, voltou, né, não tão ruim em 2026. O Léo Ortiz voltou muito abaixo daquele Léo Ortiz que jogou 2025. Não vejo grande chance, não. Tem zagueiros, é porque o Éder Militão vai retornar aos treinos, a gente não sabe em que condição que ele vai convocar, se o Ancelotti vai convocar a lateral esquerdo, ainda tem essa também, porque a gente tá numa crise braba de lateral esquerdo, aliás, de laterais, né, tanto na direita quanto na esquerda, enfim, vamos ver o que o Ancelotti vai armar com essa lista, mas acho que ele pode até ser chamado, mas pra Copa do Mundo acho difícil, viu?
Vamos aguardar. Brunão, boa noite, muito obrigado aí pela participação.
Valeu, RR, forte abraço pra você, pra Brenda e pra todos os nossos queridos ouvintes.
Brenda, boa noite, muito obrigado.
Valeu, RR.
E o No Mundo da Bola vai ficando por aqui e você relembra nessa reta final a decisão por pênaltis que decidiu o título do Cariocão deste ano em mais uma edição do Gol Nacional. Logo depois vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
O Gol Nacional.
Léo Ortiz é o zagueirão do Flamengo, tá na meia lua, já autorizado pelo Bruno Arleu. Partiu Léo Ortiz na perna direita, é gol do Flamengo, tá na frente o Mengão. 5 pro Mengão, 4 pro Flusão. Léo Ortiz segue botando o Flamengo na frente. Agora o Fluminense segue na pressão, tendo o que fazer pra seguir vivo. É o Otávio quem vem caminhando devagar, devagarinho. Já é grande o campo, fica maior ainda, hein, Raquel?
Pois é, do jeito que o Otávio vem caminhando, aquela marca do pênalti que não chega nunca, ele vem lá, calmo, pensando, onde vou bater? Será que eu serei o autor do gol do título? Será que eu vou perder e dar o título pro Flamengo? Muita atenção no Maracanã e as duas torcidas, por enquanto, a do Fluminense, quietinha do Flamengo, fazendo festa, Luciana.
Otávio 94 na bola, o Rossi tá lá dentro do gol, vai ali se concentrando. Otávio tá na meia lua, tá concentrado, camisa 94 do Fluminense. Ele quem vem pra batida, tem que converter pro Fluminense seguir na briga. Partiu Otávio, na paradinha, na perna direita, defende.